Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta aqui no programa Em Pauta Especial Eleições com o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, e também o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o desembargador Tito Campos de Paula, aí falando sobre a segurança em relação à Covid-19 e o dia das eleições. Secretário, eu gostaria de saber mais ou menos como que a secretaria, então, fez esse planejamento para ajudar o TRE a chegar a todas essas... São muitos detalhes, né, que foram,
sim,
foram preparados, até para o pessoal entender todo o trabalho feito.
Na verdade, o TRE conversou também com a secretaria 6 ou 7 meses atrás, e eles fizeram um trabalho fantástico. O planejamento do TRE é digno de nota, porque está tão organizado, ele está milimetricamente organizado. Está organizado até nos segundos que cada eleitor pode levar para votar. Então isso demonstra a seriedade desse processo. Então, quando o desembargador Tito coloca essa necessidade do voto, eu fui prefeito. E eu quero aqui dizer, assim, essa eleição é muito importante. A eleição de presidente, de governador, ela tem um viés. A eleição de prefeito tem outro viés. É o prefeito que orienta a troca de lâmpada queimada no poste na rua da casa das pessoas. É ele que influencia diretamente a qualidade do alimento que é servido dentro da escola, na unidade básica de saúde, qual é o tipo de atendimento que vai ser feito. O prefeito, ele lidera todos esses serviços que são os mais próximos do cidadão. Por isso a necessidade e a importância da escolha. Mesmo com essa pandemia, a eleição vai acontecer. Então nós precisamos votar. Como votar? Como nós devemos proceder para votar? Quem teve o sintoma, como disse o desembargador Tito, não, é melhor ficar em casa. Quem teve febre, melhor ficar em casa. Mas aqueles que estão aptos, aqueles que têm condições físicas, condições de saúde, devem votar. É importante escolher, é importante partilhar esse momento democrático do país. E eu quero chamar a atenção para isso. Porque uma vez que nós possamos cumprir rigorosamente todos os ditames, os protocolos de saúde, é o momento de opinar, é um direito. E é importante comparecer. Então, assim, é a máscara, é o álcool em gel, essa questão da caneta, as filas que podem se formar, tem que ter o distanciamento, evitar de tocar em toda e qualquer superfície, entrar, votar e sair, né? Conversamos lá com o desembargador Tito, aquela questão, inclusive, da presença de pessoas aglomeradas dentro dos colégios eleitorais. Que isso seja o mínimo possível, apenas para efetuar o voto. E, cumpridas essas etapas, nós temos que passar por isso. Então, é claro, eu gostaria de que não houvesse aglomeração, mas nós temos que passar, né? Tivemos finados, tivemos 12 de outubro, tivemos o feriado 7 de setembro, imagens que nós vimos nas praias, lá na beira do Rio Paraná, lá em Porto Rico. A gente vem falando. A grande, esmagadora maioria das pessoas nos acompanha. Ouve as orientações pelo rádio, pela TV, e acompanha. Eles se mantêm no que podem no distanciamento social. Agora, existem minorias. Existem pessoas que não conseguem entender isso. Muitos jovens que querem ter seu momento de entretenimento. Faz parte da vida. Cabe aqui à autoridade sanitária falar e à autoridade judiciária eleitoral também, no caso do TRE, capitaneado pelo presidente desembargador Tito, colocar as regras. E essas regras foram bem articuladas, nós estamos num momento importante, eu acho que nós vamos sair fortalecidos e o Paraná pode sair um grande exemplo de organização, de articulação, de transversal. Estamos conversando todos nós para que tudo corra bem.
Tá certo. Chegou uma pergunta de Irati, da Rádio Najuá, perguntando o seguinte, ó, quais são as recomendações para os eleitores no momento de acessar a cabine de votação, já que a urna não pode ser desinfectada, ou seja, a aplicação de determinado produto utilizado para o processo de higienização pode danificar o equipamento, né? Quer saber o motivo disso e como proceder, né?
A urna realmente, se fôssemos ficar o dia todo ali passando algum produto, poderia danificá-la. E como não se pode correr esse risco, por isso essa orientação, para que o eleitor higienize as suas mãos quando ele chegar ali no local de votação, porque ele entrou na sala, higienizou as mãos, ele praticamente eliminou algum vírus, alguma coisa que tem ali nas suas mãos. Aí ele vai e vota. Quando ele sair, ele higieniza as mãos novamente. Então, caso tenha permanecido ali algum resquício de alguma coisa na urna, ao sair, ele higieniza suas mãos exatamente para ter essa segurança.
Duas vezes.
Procedimento normal que a gente está usando hoje no nosso dia a dia.
Sim. Mas a gente percebe, né, secretário, com essa flexibilização das regras, as pessoas começaram um pouco a esquecer da higienização o tempo todo, né? Teve aquele movimento de todo mundo lavar, limpar as compras do supermercado, enfim, que foi bem forte lá nos meses de abril, maio. E, assim como as regras, as pessoas também foram flexibilizando alguns hábitos, né? Uhum. E agora esse reforço acho que talvez seja importante para o dia das eleições, para que tenha um cuidado maior.
Exatamente. Na verdade, é natural do ser humano, ele se acostuma.
Sim.
Mas o vírus continua transmitido de maneira comunitária, ele está em todos os locais no Paraná. Nós devemos continuar esse nosso trabalho de desinfecção. Mas principal, eu acho que a grande maioria das pessoas já entendeu o recado. É só continuar relembrando e levando informações. Nós ainda temos agora, tivemos recentemente aí surtos em escolas que tiveram a liberação para o retorno, por exemplo, em Londrina. Tivemos um surto num colégio particular. Tivemos um surto numa aldeia indígena em Tamarana, outra em Ortigueira. Então é assim, veja, o que eu quero dizer, no início do processo, nós tivemos vários frigoríficos, ambiente úmido, pessoas trabalhando lado a lado e que tiveram surtos dentro das suas instalações. Veja só, os frigoríficos, de maneira rigorosa, aplicaram uma metodologia de trabalho que mediam a temperatura na entrada, na saída, dividiram as turmas em ônibus diferentes, com menos quantidade de passageiros, transporte de ida e volta das suas casas. As equipes de assistência social, de medicina, do trabalho, começaram a fazer um acompanhamento, monitoramento dos seus trabalhadores dentro, até dos seus domicílios. Então, tudo isso praticamente diminuiu quase a zero a possibilidade de... Então, veja, o trabalho bem feito, ele dá resultado. É importante que nós tenhamos isso em mente. Existem pessoas que não têm a opção de deixar de trabalhar, por exemplo. Então tem que pegar o ônibus. E no pegar o ônibus, vai, até tem lá proximidade com outras pessoas. Mas existem pessoas que têm a possibilidade de escolha de seu transporte, da sua maneira de se locomover. Tudo isso nesse momento vale a pena ser pensado. Mas é mais importante de tudo dizer, não, a pandemia não acabou, a pandemia continua acontecendo, saímos do período pior que nós já passamos, mas ela continua acontecendo, o vírus continua circulante no Paraná. Nós temos uma rede de teste sentinela, essa rede de teste sentinela ela faz a testagem em pacientes até assintomáticos, toda semana. E nós continuamos detectando aí 20% dos vírus respiratórios circulantes no Paraná são coronavírus. Então, casos de coronavírus. Então, ele está presente. É importante dizer isso. Diferentemente de outros vírus que têm tratamento ou até que são mais de casos mais brandos, o coronavírus tem casos que pioram. E não temos um tratamento efetivo. E não, quero repetir isso. Não existe um tratamento, um remédio que você... O paciente tem esse caso confirmado, um remédio, o que vai ele tratar? Não tem isso pacificado. E ao mesmo tempo a vacina ainda não teve a sua efetividade comprovada. Então nós vamos passar por momentos ainda de muita discussão, mas não podemos esmorecer. Ganhamos diversas batalhas, tivemos êxito em diversas, mas a guerra não foi vencida.
Certo. O secretário citou aí escolas, né, que tiveram surtos. Esse é o motivo por ainda estar... tendo essa, né, está todo mundo esperando, claro, uma data definitiva para o retorno presencial das escolas, que ainda a gente está na fase das extracurriculares, né?
Esse é
o motivo para segurar mais um pouco ainda?
Tem uma outra data? Estávamos nos preparando já para dar um passo adiante. Tivemos esse pico agora nos últimos dias, estamos aguardando, vamos avaliar semana que vem novamente, com dados estatísticos, né? Nós somos grudados aí, nossa análise é diária, grudada nos dados estatísticos, dos casos confirmados ou não. e possivelmente teremos um passo adiante, mas tudo isso está sendo muito pensado. Não podemos dar um passo em falso, que podemos colocar os 8 meses de trabalho em risco. Ainda mais nesse momento que temos esse momento da eleição, que é fundamental que ocorra da melhor maneira possível, o trabalho que vem sendo feito o ano todo, para preparar esse momento e vamos fazer. Passamos por, né, estava falando aqui até, passamos por diversos momentos, né? 45 dias de campanha eleitoral, não existe campanha eleitoral sem algumas aglomerações. Então os candidatos a vereadora, a prefeita, eles vão, eles reúnem pessoas. É, nós temos feito um olhar sobre isso, temos passado informações, regionais de saúde têm feito seu trabalho também, mas é muito difícil. Agora, o dia D é o dia da eleição. O dia da eleição, vão existir algumas aglomerações, mas a gente tem tentado passar informação. É uma eleição completamente diferente das outras. Então, é um momento, um baita momento democrático. Vai acontecer e vai dar certo.
Tá certo, secretário. Desembargador, até eu queria saber como é que está em relação a... como que está a movimentação, né, no Tribunal Regional Eleitoral em relação à denúncia de aglomerações, principalmente no interior, que ainda tem esse contato corpo a corpo mais forte, né? Vocês estão acompanhando isso? É uma preocupação também nessa última semana?
É uma, eu diria assim que é uma preocupação, mas ela foi bem menor do que aquela, a expectativa nossa.
Que bom.
Sabe, bem mesmo em termos de recurso, que no tribunal chega para nós ali, aqueles casos em que o juiz deu uma decisão lá na sua zona eleitoral, nós temos 186 zonas eleitorais, aí que atende aos 399 municípios, e quando o juiz dá alguma decisão que uma das partes lá não se conforma, aí chega até o tribunal. Eu posso dizer para você que nós temos julgados aqui na corte uma média aí de uns 50, 60 recursos por dia, e nós estamos fazendo aí sessões quase todos os dias. Tivemos uma sessão agora, semana passada, que terminou a 1h15 da manhã. E até agora, eu pessoalmente não tenho nenhum caso de conhecimento em que houve assim questão ligada à aglomeração. Pelo menos em termos de recurso, nenhum, até o momento.
Que bom, então, que continue assim, né, até o fim dessa semana, que é uma semana mais quente, né, para as eleições, né, claro. Gente, vamos fazer mais um intervalo rápido, então a gente já volta para conversar mais um pouco aqui no programa Em Pauta, Especial Eleições, com o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, e também o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, desembargador Tito Campos de Paula. A gente vai aproveitar esse último bloco para tirar algumas dúvidas que chegaram aqui dos ouvintes, das nossas rádios parceiras aqui na Rede AERP de Notícias. Voltamos já.
Em Pauta. Uma produção da AERP. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.